podcast que a MCI faz para ti. E hoje eu estou aqui com um convidado, um amigo, um convidado super especial, o pastor Luciano Subirá. Bem-vindo, pastor Luciano.
Muito obrigado, Cidos. Uma alegria ter esse tempo e poder ter essa conversa.
Que bom que você está aqui em Portugal, pregando em algumas igrejas, numa conferência Fortalecer, e também vai estar conosco aqui na nossa igreja, algo maravilhoso. Bem-vindo a Portugal.
Obrigado, muito feliz. Aliás, você já me deu essas boas-vindas, né, de hoje, né? Estava fazendo as contas hoje desde 2009. Foi a primeira igreja que eu preguei em Portugal, foi a MCI, e acho que seguramente dá para dizer que é o relacionamento mais antigo aqui em Portugal, é você, a sua amizade.
Que bênção, para mim é uma grande alegria, uma grande honra ter o pastor Luciano Subirá como amigo. Todas as vezes que ele vem em Portugal, ele faz questão de estar conosco, em nossa igreja. Para nós, esse é um motivo de muita honra, muita alegria. Nossa igreja ama muito o ministério do pastor Luciano. É um mestre por excelência e autor de tantos livros. Já deu aqui um seminário para nós, né?
Verdade.
Que bênção. E como que está aí a questão agora do movimento de Deus que você tem percebido aí pelo mundo, e a gente falando agora também especificamente na Europa, o que você consegue perceber?
Bom, eu sou um pouco suspeito em relação à Europa, porque já há alguns anos tem algo no meu coração, onde eu sinto de Deus que é um continente ao qual eu deveria dar atenção. Até aí você pode falar, bom, isso diz respeito ao meu chamado, e não que Deus esteja com os olhos voltados só para a Europa, obviamente. Mas eu tenho percebido em Portugal algo diferente da maioria dos outros países da Europa onde normalmente eu tenho estado. Embora perceba isso também em alguns, eu acho que talvez aqui seja mais forte do que os outros. Cada vez que eu volto, isso se dá praticamente pulando acho que aí a pandemia quase todo ano, ainda que não seja frequente, muitas vezes era uma vez ao ano, às vezes chegava a pular um ano ou outro, a gente percebe cada vez mais os céus da nação mudando, né? Aquela percepção espiritual de que algo está abrindo, de que algo está acontecendo, de que tem um vento soprando. Mas realmente desde de 2021, né? Então eu percebi isso em 21, percebi isso em 22 e agora em 23, e parece que isso vem sempre de uma forma progressiva, e eu creio que Deus está preparando algo muito extraordinário para a igreja portuguesa, né? Provavelmente esses anos de oração, de intercessão, de todo um plantio, né? A sensação é que está chegando a hora da colheita, ou como diria Elias, ouço o ruído de abundante chuva.
Que bom. Eu também percebo este mover de Deus aqui na nação portuguesa. Eu estou como missionário aqui em Portugal desde 1995. Quando eu cheguei em Portugal, era bem menos de 1% de cristãos evangélicos. E hoje nós estamos quase a chegar a 3% de cristãos evangélicos em Portugal. A igreja é mais vibrante, mais viva. E você acompanhou uma parte, como você disse, a primeira igreja que você esteve em Portugal em 2009, né? Foi em 2009, aqui na MCI, Sintra. E desde 2009, todas as vezes que você vem aqui, você vê um crescimento, né, das igrejas e os pastores mais avivados. E realmente Deus tem feito algo em Portugal e nós cremos que é um novo tempo para nós.
Eu creio realmente nisso e quero empolgar a audiência, né, que em especial vive aqui, está procurando servir o Senhor aqui, a continuar orando e crendo, porque a chuva está chegando.
Amém, glória a Deus. A última mensagem que você trouxe para nós tivemos aqui uma noite fantástica, em que você pregou o tema, o conteúdo do livro, né, Graça Transformadora. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância desse tema para o nosso momento como igreja.
Bom, eu queria fazer uma observação, que aquela noite, um outro amigo, um pastor português, ele pediu para vir, porque ele soube que eu falaria por pelo menos 2 horas e meia numa noite. E ele falou assim, desculpa, eu não acredito que alguém possa controlar uma audiência, né, mantê-la no auditório falando tanto tempo. E eu falei para ele, falei, não, é que eu falo muito rápido, não dá nem tempo dele. Eu brinquei até, ele falou, não, eu gostaria de ver isso. E eu lembro que ele ficou bem, bem impressionado com o ambiente, porque era uma overdose de ensino. E a pergunta que ele me fez até sobre o Graça Transformadora, ele falou, você acha que as pessoas vão lembrar tanta informação? Eu falei, eu tenho certeza que não. Eu falei, a ideia daquela conferência era dar um choque, era mostrar o quadro todo e tentar convencer as pessoas a lerem o livro, que por sinal não é pequeno, tem 416 páginas. Mas se é difícil resumir numa noite, você imagina meu desafio de fazer isso aqui em poucos minutos. Mas em essência, a gente trabalha o conceito de que graça, e eu quero tomar como exemplo quando Jesus encontra aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério e é trazido a ela, Jesus faz uma declaração só, mas eu vou dividi-la em duas partes. Ele, na primeira parte da mesma frase, ele diz para ela, eu não te condeno. Depois de perguntar, cadê teus acusadores? Ela diz, não ficou ninguém. Jesus diz, eu também não te condeno. Mas depois ele, na mesma frase, diz para a mesma pessoa, vá e não peques mais. Então a ideia é trabalhar o conceito de que graça não é só a remoção da condenação de pecados já cometidos. É lógico que é normalmente assim que começa em todo encontro com Cristo, que nós viemos imperfeitos, sujos, né? E essa é a obra inicial da graça, mas a mesma graça que remove a condenação dos pecados que já cometemos, ela na verdade é uma força capacitadora para que a gente pare de pecar. Então não há nada tão empoderador da parte de Deus para que a gente viva o processo de santificação como essa graça, e a gente chama ela transformadora, porque muitas pessoas estão ensinando uma graça que é quase como que uma forma de dizer, não, se você não levar as coisas muito sério, está tudo bem, né? Como se a graça fosse mais uma complacência da parte de Deus para que a gente peque à vontade do que necessariamente uma força que nos dê o poder de vencer. Então a ideia do livro e do seminário é mostrar que nós somos chamados para uma transformação de glória em glória na imagem de Jesus, e não dá para conceber que chegar até a estatura do varão perfeito, como a Bíblia diz, envolva pecar, né? Então é vitória sobre o pecado, e a graça é o agente, o meio capacitador para isso.
Ou seja, a graça não é uma licença para pecar, mas a graça
é uma libertação.
Exatamente, ela restaura, ou seja, aquele que precisa ser restaurado, mas mais do que isso, ela empodera, capacita a pessoa a andar em vitória.
Andar,
né?
Em vitória.
Ou seja, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Mas eu creio que o problema, Cidso, da definição das pessoas de graça é porque elas tentaram começar a oferecer uma cura a partir de um diagnóstico errado. Então, assim, a maior parte de quem promove essa graça descompromissada com a santidade, eles acreditam que Cristo veio nos resgatar da lei. Então, tudo que para eles soa como regra, como padrão, né, eles já ficam uriçados com isso, não pode ter nada disso, porque Cristo veio nos resgatar da lei. E eu gasto tempo tentando provar às pessoas que Cristo não veio nos resgatar da lei, ele veio nos resgatar do pecado. E tem uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. Porque se o problema fosse a lei, então era mero e simplesmente deixar de ter lei e estaria tudo resolvido. E a gente mostra que na graça houve mudança de lei e não uma cessação, né? Hebreus 7,12 fala que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Tanto que Paulo, mesmo Paulo que diz que o fim da lei é Cristo, ele diz, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Então, se você entender que o evangelho é um evangelho de obediência aos mandamentos de Cristo, que há de fato uma lei, mas que a incapacidade do homem na antiga aliança não era o padrão elevado à lei, era só a incapacidade mesmo de natureza pecaminosa, então o problema não é o padrão a ponto de Deus ter que baixar. Se o problema é incapacidade, então Deus tem que empoderar o homem para cumprir não só o padrão anterior, mas um mais elevado. Então, acho que com isso eu consigo fechar um pouquinho melhor aqui o raciocínio, né, de por que a graça ela precisa ser transformadora. A Bíblia diz que nós temos uma nova e superior aliança baseada em melhores promessas que tem a Jesus como fiador. Perdão já tinha na antiga aliança. Aí Deus mudou toda a aliança para dar a mesma coisa que tinha antes, só o perdão, que ele queria oferecer a transformação.
É muito bom. Então passa pela justificação e a santificação. E naquela noite que você trouxe o seminário aqui para nós, né, como o pastor que você mencionou ficou mesmo ali encantado, né, vendo as pessoas paradas 2 horas e meia ouvindo esse ensinamento, eu fiquei também admirado. Naquela noite foi com as crianças. As crianças, elas estavam ali sentadas no chão à frente, próximas ali do púlpito, e eu vi ali dezenas de crianças que também ficaram a ouvir aquela mensagem por 2 horas e meia. Incrível ministério.
Isso
de
precisa
mestre.
Ser sobrenatural, porque assim, pensa numa coisa que eu tenho medo é criança. Minha esposa tem um dom para lidar com criança, eu brinco, eu falo com ela, não fazendo analogia entre uma coisa e outra, eu falo, olha, você é tipo aquele encantador de serpente, doma qualquer criança, não comparando a criança com serpente, né? Mas eu falo para ela assim, se tem algo que me apavora é criança, e de fato você vê aquelas crianças sentadas 2 horas e meia, prestando atenção, não conversando, não distraindo, não brincando, e outra, não era uma linguagem rasa, né? Tudo bem que a gente subia, descia, oscilava, explicava, mas a gente falou de coisas muito profundas. Então assim, foi de fato muito especial ver aquilo. Na verdade eu fiz já mais de 140 edições dessa conferência e é praticamente um consenso ver esse ambiente. Eu acho que quando Deus te comissiona a algo, ele determina, né, essa própria graça, um nível de intervenção. Eu realmente fiquei muito, muito impressionado. Para quem não pôde participar da conferência, só procurar lá no YouTube Graça Transformadora, Luciano Subirá, vai aparecer algum vídeo. E a gente tem uma versão um pouquinho mais enxuta, acho que de 2 horas e 10 minutos.
Sim, muito bem. Eu tenho acompanhado, então, eu percebo, se eu estiver correto, confirma, duas grandes mensagens que você tem carregado ultimamente, né? Que é a mensagem da Graça Transformadora, que falamos dela agora, e uma mensagem da necessidade e da importância do jejum, o jejum bíblico. E você também lançou um livro sobre isso e tem dado seminários também sobre esse tema.
Também. O do jejum, eu preguei bastante sobre o assunto, mas não fiz muitas conferências, o que eu particularmente ainda gostaria de poder fazer. Porque eu acredito que quando a gente tem a visão de uma forma mais abrangente, o impacto é maior. Mas o do jejum, por exemplo, eu posso sempre dando um pedaço aqui, um pedaço ali, cada parte ela tem começo, meio e fim, ela... Não importa a ordem, vai fazer sentido no final. O meu desafio com a Graça Transformadora era montar um quebra-cabeça teológico, dizer, olha, a ordem é essa, a compressão é essa, a progressão da revelação bíblica é essa. Então, isso exigia que eu fizesse tudo numa noite. Mas tanto o livro da Graça, Cidso, como do jejum, que hoje são duas grandes ênfases, os dois, na verdade, são desdobramentos de uma outra mensagem inicial, que eu acho que é uma bandeira forte que a gente carrega, que diz respeito à santidade, né? Entender santidade não apenas como um padrão religioso de controle. Eu gosto de uma frase do John Bevere no livro Kryptonita, que ele diz que a santidade não é um fim em si mesmo, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Aliás, nós fizemos a conferência do impacto da santidade aqui na MCI também.
Exatamente.
Tá bem envolvido, apesar de estar em Portugal, com o que a gente tem feito. Então, naquela conferência, eu falava cerca de 3 horas sobre santidade. Eu percebi que eu gastava uns 40 minutos só apresentando a importância da graça como força capacitadora. E foi isso que começou a chamar minha atenção. Eu falei, puxa, eu preciso entender melhor a graça, eu preciso explicar mais. Então, eu diria que a mensagem da graça, ela foi um desdobramento dessa mensagem de santificação. E eu percebi que outra coisa que eu precisava de muito tempo na doutrina de santificação era falando sobre mortificação da carne. E o jejum, embora a mortificação da carne não se limite ao jejum, a revelação que eu tenho tido na prática é que o impacto de mortificação que ele tem na velha natureza é algo extraordinário, né? Então eu acho que essas coisas foram se somando sempre nesse anseio. Puxa, eu quero viver uma vida de vitória, uma vida de comunhão plena com o Senhor. E para mim tem sido muito prazeroso o resultado da aplicação pessoal dessas mensagens na minha própria vida, né? Então você fica naquela, eu quero dividir isso com todo mundo.
Sim, pastor Luciano, eu aprecio muito a sua capacidade de ir às igrejas para pregar e respeitando a situação e o contexto de cada igreja. Você prega em igrejas com poucas pessoas, a igreja com dezenas de milhares de pessoas, e eu penso que um dos motivos é porque você foi pastor local durante muito tempo. Então você sabe se colocar no lugar de um pastor de uma igreja. Você não é somente um itinerante, um conferencista que apareceu do nada. E que bom que você começou uma igreja, né? Comunidade Alcance ali de Curitiba, que hoje já tem mais outras igrejas. E igreja local, o que, que você diria hoje que seria importante para nós que somos pastores, para nós termos cuidado com o nosso ministério, com a nossa igreja local aqui em Portugal, para que o evangelho em Portugal continue crescendo?
O conceito bíblico de igreja, ele envolve dois aspectos que são diferentes, eles não são concorrentes, eles são complementares. Um é o que a gente chamaria do corpo místico de Cristo, né? É a igreja do Senhor em toda a terra, né? Todo mundo é parte do mesmo corpo, da mesma família, e muitas vezes até quando a gente quer falar de um ministério interdenominacional, a gente usa expressões, né, voltado ao corpo de Cristo, para tentar mostrar que é algo maior do que um outro aspecto da igreja. Qual é o outro aspecto da igreja? É a igreja local, né? Porque embora a soma de todas as igrejas locais componham a realidade do corpo místico, o Senhor Jesus sabe tanto tratar com a igreja como um todo, como sabe também tratar com localidades. A prova disso são as sete cartas às igrejas da Ásia no Apocalipse, né? Então, João no capítulo 1, ele vê sete candeeiros e sete estrelas. E o anjo explica, olha, os sete candeeiros são as sete igrejas da Ásia. As sete estrelas são os anjos, os mensageiros dessas igrejas, que é o significado da palavra anjo. Então, Deus vai tratar com problemas na igreja de Éfeso que não tem na de Pérgamo. Ele vai tratar com situações na igreja de Tiatira que não tem na de Esmirna, né? Só que é interessante que a ordem foi dada para que se escrevesse todas as cartas num livro só. Então, você pensa a carta, você imagina uma coisa muito pessoal, né? Durante muito tempo, imaginar, puxa, uma carta foi mandada para cada um e depois nós temos uma coletânea. Na verdade, as cartas foram incorporadas num único livro e em cada uma delas nós vemos quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele tinha uma mensagem para a igreja de Éfeso, e aquela turma da igreja de Éfeso tinha que ouvir o que ele estava tratando com ela, e ao mesmo tempo a igreja de Éfeso ouviria o que ele estava tratando com as outras igrejas, porque são duas perspectivas. Numa delas, Deus estava tratando com as situações locais, na outra é a visão mesmo do corpo de uma forma abrangente. Eu acho que é problemático é quando pessoas se voltam, né, a uma visão de nós vamos servir o corpo e não tem compromisso com a igreja local. Né? Eu acho que isso é uma fantasia que está se multiplicando no nosso tempo como eu nunca vi igual. Então tudo assim, ah, é o reino, né? E a gente precisa entender que Deus estabeleceu alguns processos. Por exemplo, a Bíblia diz que eu amo o próximo como a mim mesmo. A falta de amor para dentro, ela me atrapalha o manifestar amor para o lado de fora. E muitas vezes a gente quer pensar sempre uma doação ao lado de fora, que enquanto igreja não está acontecendo do lado de dentro, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que o cara não queria fazer nada na igreja local, porque ele disse, não, eu tenho chamado para ajudar todas as famílias, todas. E eu falei para ele, falei, amigo, se pode ajudar todas as famílias, se deixar servir sua esposa e seu filho, estaria certo? Ele, claro que não. Eu falei, pensa na igreja como essa família mais próxima à sua, a igreja local, né? Então a gente percebe, Paulo sai de Antioquia, faz o trabalho missionário fora, volta para prestar conta em Antioquia. Então o conceito dele de reino não está preso na igreja de Antioquia, mas isso não significa deixar de reconhecer a importância da igreja. E no momento onde Antioquia está com problema, eles vão para a liderança de Jerusalém, que supervisiona e foi quem enviou o Barnabé para estar à frente da igreja de Antioquia para resolver questões doutrinárias. Então, assim, ao mesmo tempo que tem a ideia de é maior do que nós, isso não pode atropelar a igreja local, né? E nem tampouco fazer a gente acreditar que enquanto local, porque alguns pensam, ok, então eles são muito votados para o lado de dentro, mas não se abre nenhuma influência do lado de fora, nem para ser corrigido, o que também pode ser problemático. Dito isso, eu acho, eu concordo com você, pastorear foi uma grande escola, porque eu comecei como ministro itinerante, aquele afã da juventude, vamos ajudar todo mundo, e quando Deus me interrompeu, aquele ministério itinerante, me mandou pastorear, para mim foi a morte. A sensação é, pô, eu quero ganhar o mundo, e o Senhor quer que eu fique com um punhado de gente. Mal sabia eu, né, que ao longo dos anos aquela seria minha grande escola. Então hoje, eu ouço isso da boca de né? A maior parte dos ministérios de expressão do Brasil é meio que um consenso. Eu ouço eles me falarem isso em conversas pessoais. Em São Luciano, se você não tivesse servido tantos anos no pastorado, você não seria tão útil à igreja. E eu digo isso porque a gente pode, sem o convívio da igreja local, criar fantasias. Eu li um livro sobre avivamento e o autor do livro dizia que avivamento mesmo é quando as igrejas estiverem abertas 24 horas por dia e não depender só de horário de culto. Eu pensei, por que que ele não mostra isso para a gente na prática? O cara fala, isso não tem igreja. Então é muito fácil cobrar. Ele não sabe nem, vamos tirar a parte espiritual. Vamos dizer que Deus está soprando e o povo quer ir para a igreja. Qual é a gestão de um prédio 24 horas aberto? Você que sabe que tem limpeza, que tem curso, que tem, são coisas tão práticas que quem viveu, ele não sabe nem o que está falando, né? E às vezes eu penso assim, beleza, então mostra pra gente como funciona, depois você ataca o modelo, porque assim, as pessoas elas têm críticas e zero solução. Por quê? Nem elas viveram o que elas estão fantasiando na cabeça delas ser possível. Então acho que isso me ajudou. Meu filho, ele disse, pai, aos 25 anos de idade, eu nunca vi o senhor mudar a empolgação, pregando na igreja pequena ou numa grande. E falou, eu acho isso louvável. Eu falei, filho, eu também acho louvável. Mas eu já fui o pastor da igreja pequena. E eu não queria que o cara viesse dar uma carne moída de segunda qualidade em vez do filé mignon, só porque aquele grupo ainda não tinha crescido. Então, eu acho que tem um versículo que ele norteia muito minha vida, que é o Mateus 7,2. Jesus diz, fazei aos outros o que quereis que vos façam. Então, assim, eu recebi presente de Deus ao longo da caminhada, de ministros, assim, que eu nunca achava que eu ia pegar na mão do cara, sentar, e daqui a pouco a gente tem a chance de receber, e pensando assim, a gente não tem estrutura, a gente não tem condições, né? E algumas dessas pessoas vieram assim, o cara assumia despesa, a gente não podia fazer nada, né? Então eu tento sempre, do outro lado, em contrapartida, lembrando disso, né? Dizer, poxa, a gente precisa manter o mesmo coração. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também não tem que ser escravo disso, né? Eu não posso fazer grandes eventos estratégicos, né? Pensar meios de comunicação que alcance mais gente, mas ao mesmo tempo fazer isso sem perder o coração. E eu acho que esses dezembro agora, nós estamos há um pouquinho mais de um mês enquanto eu falo, eu vou completar 30 anos de pastorado, pregando mais. Então acho que tem sido uma boa escola. Apesar de nos últimos 5 anos eu estar mais na supervisão, né, eu diria que pelo menos os meus 25 anos de pastorado foram talvez a grande escola que me ajudou a servir o corpo de Cristo. Então tem lugares que eu chego, eu vou conversar com o pastor, eu quero chamar os líderes dele para uma conversa. Eu estive numa igreja nos Estados Unidos, onde o pastor me pediu para ministrar para o staff dele, envolvia todos os funcionários. Então preguei o culto, na manhã seguinte falaria. Nós tivemos uma série de imprevistos, daquelas coisas assim que você fala inexplicável, que você não entende. No fim, quando eu cheguei, a reunião tinha terminado. Eles mesmos tiveram mal entendido sobre me pegar, quem me leva, onde deixa, o horário. Quando eu cheguei, a reunião tinha terminado. E ele falou, puxa, eu tô até com vergonha de trazer você não conseguir falar, a gente ter criado essa confusão. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou levar só os pastores agora, põe uma mesa, a gente toma um café, você conversa com eles. E aí eu tive uma conversa com eles, que disse, cara, assim, cara, isso foi melhor qualquer culto, melhor do que qualquer reunião, né? Deus te dirigiu profeticamente, foi uma revelação. Eu falei, gente, eu sei como a igreja funciona, eu sei os problemas que a gente tem. Eu não tenho dúvida de que Deus colocou aquilo no meu coração, mas assim, fazer parecer que eu não imaginava que aqueles problemas estavam lá, seria faltar com honestidade. Eu falei, cara, eu lido com isso também, né? Então isso são formas que a gente encontrou de resolver essas situações que vão surgir, e fiz questão de esclarecer, eu não quero que vocês fiquem me olhando como fosse tão profético assim, mas essa experiência acaba nos ajudando a ajudar outros.
Muito bom. Eu acredito muito.
Estou empolgado para falar aqui, se perceber.
Isso é bom. Eu amo muito a igreja local. Eu entendo que, inclusive, uma das melhores formas de fazer o reino de Deus crescer e evangelizar é plantar novas igrejas.
Acredito nisso de todo o coração.
Inclusive, nós, né, somos uma igreja que planta igrejas, uma igreja que faz missões. E realmente nós temos que ter esse equilíbrio que você mencionou no que se refere à igreja local, cuidado com a igreja local, e o cuidado com a igreja no geral, né? A igreja, o corpo de Cristo. E, por exemplo, o apóstolo Paulo usa a metáfora do soldado de Cristo, né? Se nós somos soldados, né? A igreja, de alguma forma, é semelhante a um exército, né? Aqui na Terra. E se você for pensar, por exemplo, no exército aqui de Portugal, o exército de Portugal tem os batalhões, né? Imagina um soldado que faz parte de um batalhão e o sargento dá um comando, uma ordem para ele, e ele fala assim: não, eu não vou seguir esse comando seu, porque eu estou aqui não para servir esse batalhão. O meu pensamento, a minha visão é o exército de Portugal. Eu fui chamado para servir o exército de Portugal. E até que ele vai entender que ele só vai servir o exército servindo o batalhão no qual ele foi inserido. Então, ou seja, cada...
Servir aquela brigada é servir o exército.
Exatamente. Então, se ele for fiel no local onde ele está, é assim, ele vai fazer o melhor para o todo. Então, se cada cristão entender isso, né? E ele tem que estar aberto também, né? Deus pode usá-lo para, ou seja, servir em alguns momentos outras brigadas, né? Então é isso, a igreja local é muito importante e algumas pessoas elas não dão muito valor ao congregar, né? E a gente entende, uma das maneiras que eu vejo a importância do congregar na igreja local é que quando nós temos um grupo de pessoas que são pessoas comprometidas, que congregam, a igreja consegue alcançar frutos que ela não alcançaria. Imagina só se todas as pessoas estivessem simplesmente em casa lendo a Bíblia e orando, né? Ou seja, ler a Bíblia e orar nos alimenta espiritualmente. Mas quando nós nos unimos numa igreja local para um objetivo, para um propósito, nós estamos a construir algo junto. E então eu já vi, por que que eu estou falando isso? Eu já vi muitas pessoas elogiarem o que alguma igreja conseguiu construir. Olha, vocês conseguiram, aquela igreja conseguiu construir algo maravilhoso. Mas depois aquela mesma pessoa não sente necessidade de fazer parte de ministérios na igreja local. Então,
naquela igreja maravilhosa.
Naquela igreja maravilhosa. Então, é incoerente. Quando nós olhamos, por exemplo, a igreja da cidade de São José dos Campos, quando eles fazem lá o Alto de Páscoa, por exemplo, eles têm ali praticamente quase 500 pessoas envolvidas, né? No palco, fora as que estão nos bastidores. E aquilo é incrível. Ou seja, alguém chega e pensa assim: quanto que eles pagaram para aquelas pessoas, aqueles artistas trabalharem, né? Ou seja, o voluntariado de cada irmão da igreja que tornou possível aquele evento que tocou tantas famílias, tantas pessoas. Então, se cada pessoa entender a sua importância na igreja local, ou seja, o reino de Deus vai avançar muito mais rapidamente.
Com certeza. E eu acho que a gente tem que levar em conta algumas questões. Primeiro, nós temos uma instrução bíblica: não deixemos de congregar. Ponto. Entendendo ou não entendendo o porquê, a gente tem que obedecer, né? Eu falo que às vezes as pessoas querem encontrar justificativa para validar se o que está lá na Bíblia tem que ser obedecido ou não. E é uma estupidez, né? Então, eu digo para as pessoas: o que dá resultado não é o entendimento que você tem, é a prática do princípio. Então, Jesus falou que o reino de Deus é como um homem que planta a semente, ela brota sem ele saber como. Então, eu não preciso entender o que congregar produz, eu só preciso praticar o que foi dito. Mas o próprio Deus, quando criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Às vezes a gente só pensa que é o lado solteiro, né? Mas Provérbios 18:1 diz assim: o que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? A Bíblia diz, ele busca só o seu próprio desejo. Nas palavras do meu amigo pastor Danilo Figueira, lá de Ribeirão Preto, no Brasil, ele diz: se é um ato insurgir-se, então o ato de isolamento é rebelde, porque é o significado de insurgir, é se rebelar. E diz: se a rebeldia é contra a verdadeira sabedoria, e diz, então é um ato estúpido, ou como a gente diz no Brasil, burrice, né? E ele diz, é um ato egoísta, porque a Bíblia diz que está procurando só o próprio interesse. Então, hoje a razão pela qual muitas vezes as pessoas estão defendendo o não congregar, elas não perceberam a rebeldia, um sistema estabelecido por Deus, elas não perceberam o quão insensata é a colocação delas, mas é algo que eu acho que é difícil negar. estão buscando seu próprio interesse. Por que que eu não quero congregar? A mesma igreja que foi maravilhosa, daqui a pouco não me serve. Porque as pessoas não sabem lidar com os problemas que surgem, né? Então, assim, eu não sei como são as coisas cá em Portugal, mas lá no Brasil, a maioria não é treinado para resolver problema, ele é treinado para fugir de problema. Então, o cara tem um problema com o vizinho, ele muda de casa. Ele tem um problema no trabalho, ele muda de emprego. Ele tem um problema na igreja, ele vai fazer o quê? Mudar de igreja. Né? E não tem essa percepção de resolver. Então, a maior parte do discurso não precisa de igreja, ele está construído em cima de dores e experiências negativas. Né? Porque se fosse só para buscar a Deus, eu posso ler a Bíblia em casa? Eu posso. Ah, não, você pode até ler, mas não pode ser ensinado. Hoje, via internet, tem uma descarga de material de ensino e a pessoa pode ter em casa. Né? A adoração que ela pode ter em casa hoje com os streamings de vídeo, pode pegar as melhores bandas gospel do mundo num nível de não só técnico de adoração e gravação, mas até do que eles têm em Deus, que a maioria das bandas de igreja não vão conseguir reproduzir. Ele tem uma adoração de alto nível. Antigamente a gente dizia, bom, pelo menos para contribuir tinha que ir para a igreja. Hoje em dia você pode fazer transferência online. Então a pergunta é, por que ir para a igreja? Vocês vão falar, pastor, pelo menos a ceia ainda exige que a gente vá uma vez por mês. Eu falei, olha, tem as igrejas que estão mandando pelo correio o pacotinho fechado para tomar em casa. Eu falei, o que a gente precisa entender é que é mais do que isso. Deus nos criou para sermos seres sociais. E o crescimento não vem só daquilo que de positivo eu comunico a você. Né? Paulo diz, importa que entre vós haja facções para que os aprovados sejam manifestos. Então, é na hora dos problemas que você começa a ver quem amadureceu, quem ainda precisa amadurecer, quais situações nós vamos ter que lidar. Eu lembro que no início do ministério pastoral, uma irmã teve um problema, uma confusão com outras duas, e alguém já tinha me notificado, e ela chegou, em vez de me contar o que aconteceu, ela só chegou dizendo, pastor, vim lhe comunicar que eu estou saindo da igreja. E eu me fiz desentendido, eu falei, por que você tomaria essa decisão? E eu lembro que ela disse assim, porque não tem amor nesse lugar. Eu falei, qual a sua definição de ausência de amor? Só está se referindo à briga que você teve com fulana e beltrana, com aquelas duas pessoas. Ah, o senhor já está sabendo, é isso mesmo. E se não tem amor, eu me recuso a ficar aqui e eu vou embora. Né? Eu falei, olha, a senhora tem todo o direito de ir embora se a sua leitura é falta de amor. Eu falei, só quero te pedir uma coisa, que a senhora seja coerente consigo mesmo, suas palavras, suas crenças. Passe em casa, faça suas malas e abandone seu marido e seus filhos. Quando eu falei isso, ela regalou os olhos, me olhou com raiva. Que homem de Deus sugeriria uma coisa tão errada como essa? Eu falei, não, só estou pedindo para a senhora ser coerente. Porque a senhora está dizendo que não tem amor na igreja porque teve uma briga. A senhora vai barrar. Barraco é o jeito que a gente usa para falar da confusão. A senhora vai barrar com o seu marido, com os seus filhos todo dia. Se não tem amor aqui na igreja, imagina na sua casa. A hora que eu falei isso, ela primeiro ficou séria, daqui a pouco eu vi ela segurando o riso, pensando assim, eu acho que eu estou me contradizendo. Eu falei, minha irmã, a definição de amor não é ausência de problema, é capacidade de resolver o problema. Se não tivesse amor na sua casa, seu marido, seu filho não aguentava a senhora, porque a senhora é terrível. Né? Eu falei, mas para mim a prova de que tem amor lá é que eles nunca jogaram a senhora fora. E eu falei, a prova de que tem amor aqui na igreja é que a gente podia ter pedido para a senhora ir embora e nunca fizemos isso. E a gente aguenta a senhora e querendo que a senhora fique para a gente ter que continuar aguentando. E eu lembro que ela falou, nossa, nunca olhei por esse lado tal. Mas a maioria das decisões são construídas em dor e situações não foram arrumadas. O ambiente de amadurecimento espiritual não é uma bolha. Deus quer que a gente enfrente problema, dificuldade. É quando alguém bate na face, você tem que virar outro. É quando obriga o caminhão, a milha que tem que ir. Né? A segunda é quando toma a túnica, a capa que você entrega a túnica. Então, as pessoas precisam entender. A igreja é importante no crescimento até quando está gerando atrito. Quem vai para a academia sabe que o músculo só vai desenvolver com estresse. Né? Você cria um estresse para ter uma resposta de crescimento. E na vida espiritual não é muito diferente. Eu acho que a gente só precisava desromantizar um pouco o que é ser parte da igreja. Vai ter momentos que emocionalmente são maravilhosos, vai ter momentos que emocionalmente podem ser péssimos. Mas espiritualmente, tanto um como o outro, os dois vão contribuir para o crescimento.
Muito bom. Isso que você partilhou aí, eu achei muito interessante. Porque quando eu comecei no ministério, eu era um pouco idealista. Eu lembro que quando eu comecei a pastorear...
Quem nunca quer tirar a primeira pedra?
e eu tinha um ideal que era o seguinte, eu queria, por exemplo, quando a igreja atingisse 100 pessoas, eu queria que a igreja tivesse 100 discípulos. Eu disse assim, não, eu não quero uma igreja que não tenha só discípulos, eu quero uma igreja com 100 discípulos. Quando nós alcançarmos 100 pessoas, tem que ser 100 discípulos altamente comprometidos com Cristo. E no desenvolver do ministério, Deus foi me ensinando pela palavra que se eu realmente fosse pastor de uma igreja com 100 discípulos, aquela igreja não seria saudável. Por quê? Uma igreja saudável é uma igreja que está sempre a alcançar pessoas que não conheciam a Cristo. Então, uma igreja que está de maneira saudável a crescer, ela tem que ter pessoas em várias fases espirituais. Os novos convertidos, que aprontam, que falam palavrão, os carnais. Tem que ter aqueles que já melhoraram um pouquinho, outros que já se aprofundaram. E o que acontece? Então, eu comecei a entender, né, até aqueles ciclos que o Rick Warren fala no livro dele, da igreja com propósito. Eu comecei a entender o seguinte: uma igreja saudável, ela tem que ter porcentagens. E eu lembro de uma história que pode confirmar isto. Um pastor aqui da Inglaterra, de uma boa igreja do interior da Inglaterra, e ele um dia, ele sempre chegava mais cedo para o culto e ficava ali na parte da frente. Então ele nunca observou, ele não tinha o hábito de observar o fundo da sala de culto. Mas um dia ele foi buscar um pastor no aeroporto, que atrasou e tudo, e ele chegou já no meio do louvor, que não era hábito dele. E quando ele chega, ali era um momento ali da contribuição das ofertas, e ele percebeu que as pessoas todas foram à frente, que naquela igreja as pessoas iam à frente para entregarem ali as ofertas. E ele percebeu que as pessoas deixaram carteiras, deixaram os equipamentos delas ali, tablets, telemóveis, carteira, e todas foram à frente. E ele disse que naquele momento ele teve um despertar. Ele pensou assim: a minha igreja não está bem. Se as pessoas todas têm coragem de deixarem tudo ali, nas cadeiras do fundo, irem à frente, é porque a igreja já tem muito tempo que não alcança pessoas novas.
Exatamente.
Então, quando ele percebeu que a igreja dele tinha se tornado algo parecido com um clube, ou seja, todas as pessoas já se conheciam. E então ele começou uma estratégia de evangelização, indo para alguns bairros.
Já roubaram um telefone meu numa igreja que eu fui pregar.
Foi?
E o pastor estava todo envergonhado e falou: eu tenho que te dar os parabéns. Se você tem gente de todo nível, conseguiram recuperar e achar. Mas eu falei: se você tem gente de todo nível aqui, você está melhor do que alguns. Porque eu falei: que hospital é esse que não tem doente nenhum, né?
Exatamente, é isso que esse pastor fez. Esse pastor interessante que ele foi atrás de pessoas num bairro próximo da igreja, mas um bairro carente. E ele evangelizou juntamente com o grupo e trouxeram as pessoas nos domingos seguintes para a igreja. E uma parte dos membros antigos da igreja rejeitaram aquilo que ele fez e falaram assim: olha, a nossa igreja está se tornando um lugar que já não é seguro. Alguns membros antigos da igreja. Ele falou assim: como assim? Ele falou assim: não, nós estávamos habituados aqui, conhecendo uns aos outros, agora há pessoas aqui que você foi evangelizar e essas pessoas não são muito bem-vindas aqui para nós, porque nós sabemos da procedência delas, do bairro de onde elas estão. E o pastor, então, teve aquele checkmate ali de alguns irmãos antigos da igreja.
Fariseu que chama, né?
Aí o pastor falou assim: não, mas nós temos que alcançar essas pessoas. Aí aqueles irmãos antigos da igreja fizeram uma pressão sobre o pastor: não, mas há outras igrejas que elas podem ir do nível delas, assim, uma coisa bem baixa mesmo.
Jesus.
E aquele pastor, interessante, ele teve uma visão, ele perdeu muitos membros da igreja dele, mas a igreja, depois daquela época, ela passou por uma revolução. Hoje é uma igreja, uma grande igreja, uma boa igreja.
Deus nos ajude a nunca perder a visão de que vai ter gente em todo o estágio, né, da fé. É como em casos, se espera mais dos filhos mais velhos, se espera menos dos mais novos, né?
Uhum.
Então, o próprio Paulo falava que não dá para dar uma dieta só, que aquele que é carnal, ele se alimenta de leite, tem aquele outro que consegue o alimento sólido, e às vezes essa nossa mania de nivelar todo mundo mostra que a gente nem entendeu os estágios que eles estão e que nós não estamos ajudando eles a passar de fase, né? Porque está todo mundo no mesmo nível.
Exatamente. Eu, há alguns anos atrás, eu escrevi um livreto, servir as multidões e fazer discípulos. Foi mais ou menos na altura que Deus começou a falar isso.
Que foi em cima de uma mensagem sua.
Exatamente.
Eu lembro dessa mensagem.
Sim, inclusive eu preguei numa...
Em Curitiba.
Numa reunião de liderança lá em Curitiba. E então eu entendi o seguinte, a igreja tem que estar pronta para servir todas as pessoas. E servindo essas pessoas, o amor que nós vamos demonstrar enquanto servimos essas pessoas e a mudança que elas vão perceber na vida delas, vão fazer que elas queiram se tornar discípulos. E então eu acredito que o ministério, esta é uma maneira, né, de ver o ministério, desenvolver o ministério, e esta é a maneira que nós desenvolvemos. É isso, meu amigo, que bom esta conversa aqui, e muito agradável. Eu acredito que as pessoas realmente estão a ser abençoadas aqui com esses ensinamentos de uma pessoa que realmente sabe muito, conhece muito. Para quem não sabe, eu tenho o pastor Luciano Subirá como um mentor mesmo, alguém, quando eu tenho alguma dúvida teológica, doutrinária ou qualquer coisa, eu procuro para ele.
Nunca faz pergunta fácil.
E nós temos aí boas conversas, inclusive sobre um assunto, né, que eu gosto também, que é escatologia, mas vamos deixar isso para outra altura.
Para outro.
Não é um bom momento para isso.
Mas, Cid, eu queria externar aqui minha gratidão a Deus, não só pela boa amizade de tanto tempo que a gente tem, né, mas por ver uma igreja que realmente tem feito diferença aí na vida de tanta gente. Quando eu falo igreja, obviamente estou falando de todos os campos da MCI. Embora isso se estenda para Brasil e outras localidades, né, eu já tive o privilégio de estar em vários locais diferentes aqui em Portugal. E sou grato a Deus por ver uma igreja preocupada com orientação bíblica, né? A sã doutrina, aberta ao mover do Espírito, sem precisar viver de esquisitice, porque às vezes a gente é um extremo ou outro, né? E realmente comprometida com o crescimento, né? Sou muito grato por tudo a Deus, por tudo que a gente tem testemunhado durante esse tempo. Sempre há crescimento pessoal, quando vejo você e os outros líderes, crescimento numérico, crescimento da quantidade de igreja e essa paixão pelo Senhor. Então minha oração é que vocês sigam crescendo em todas as áreas, se multiplicando, abençoando muita gente, né? E que Deus realmente os use em níveis de conquista nunca antes experimentados.
Amém. Receba essas palavras em nome de Jesus. E quero dizer aqui que com o seu ministério, enquanto você ensina, você não precisa nem de forçar para motivar, né? Porque muitas vezes, algumas mensagens, nós queremos motivar as pessoas, que faz parte também, né, da pregação algumas vezes. Mas é interessante, enquanto você ensina, eu percebo que algo vai acontecendo dentro do coração das pessoas e elas vão ganhando no coração delas um desejo de andar com Deus. E, na verdade, eu penso que esta é a motivação mais importante, né, da espiritualidade. E eu quero que honrar a sua vida, porque enquanto você ensina, você desperta no coração das pessoas uma fome por Deus. E esta fome por Deus é que vai depois trazer motivação para a pessoa fazer outras coisas, ler a Bíblia, orar e tudo mais. Uhum. Então é isso, olha, nós somos muito honrados. Somos muito honrados pela sua vida e ministério aqui em Portugal. Deus continue a abençoar ricamente. E você, que foi abençoado por esse podcast, que você possa partilhar, que você possa colocar aí um gosto, possa fazer um comentário. E se você não assistiu os outros episódios, você pode assistir, que nós temos a certeza que você vai ser ricamente abençoado. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, pastor Luciano.
Prazer, privilégio meu. Grande abraço a cada um aí.